Vamos então dar início à segunda parte da nossa reunião, relativamente ao ponto 1, apreciação e votação da ata referente à reunião do dia 18. Algum deputado pretende usar a palavra? Vamos então colocar a ata à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 2 é apenas informar que baixou em conexão à Comissão na Generalidade o projeto de lei número 392 da Iniciativa Liberal, alteração ao Estatuto da Ordem dos Nutricionistas, com a Comissão de Agricultura e Pescas, comissão competente. Informar também, e já estamos no ponto 3, que baixa à Comissão o projeto de resolução número 498 do PCP. Ponto número 4, informar que baixou à Comissão para apreciação na especialidade dos seguintes projetos de resolução relativamente à carreira de médico-dentista, o projeto de resolução número 454 do PAN, o projeto de resolução número 457 do PCP, o projeto de resolução número 460 do LIVRE, o projeto de resolução número 242 do Chega, o projeto de resolução número 446 do PS. Dar nota que a apresentação do texto conjunto cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e sugere-se que o texto seja apresentado até o dia 24 de janeiro. Relativamente aos projetos que têm a ver com o acesso ao SNS por cidadãos estrangeiros, projeto de resolução número 492 da Iniciativa Liberal, projeto de resolução número 490 do Partido Socialista, projeto de lei número 384 do PSD, projeto de lei número 382 do Chega, projeto de lei número 364 do Chega, projeto de resolução número 478 do Chega, projeto de resolução número 477 do Chega. Ok. Relativamente aos projetos de resolução, a apresentação do texto conjunto cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e sugere-se que o texto seja apresentado até ao dia 24 de janeiro também. Ponto número 5, apreciação e votação da admissibilidade da petição. Faça favor, senhor.
Boa tarde. Julgo que cabe, ainda no ponto anterior, no ponto 4, no acesso ao SNS por cidadãos estrangeiros, temos um conjunto de projetos de resolução e três projetos de lei. Julgo que temos que ver a metodologia da especialidade desses três projetos de lei, um do PSC e dois do Chega, e relativamente aos projetos de resolução, o PSC não tem nenhum projeto de resolução, tem o Partido Socialista, acho que cabe novamente ao PS a propor o texto conjunto. E temos que definir a metodologia para os projetos de lei. Obrigado.
Sim, foi um lapso aqui dos serviços. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS que apresentar o texto e até dia 24 também. E também, mas as propostas são de todos os grupos?
Sim, todos.
Até ao dia 24, as propostas de audições, de entidades e pedidos de parecer. Concordo. Ou audições.
Os projetos de lei.
Projetos de lei. Portanto, os textos conjuntos são para ser apresentados até ao dia 24 de janeiro, quer dos projetos de resolução, quer dos projetos de resolução. E relativamente a todos eles, podemos ouvir...
Só projetos de lei.
Relativamente aos projetos de lei, podemos também sugerir a data de 24 de janeiro para receber os vossos contributos relativamente às entidades que pretendem ser ouvidas aqui em comissão ou aquelas que pretendem que possamos ou então os pedidos de esclarecimentos por escrito. Está bem? Pronto. E retomando o ponto 5, apreciação e votação da admissibilidade da petição número 122, que solicita o reconhecimento da fibromialgia como doença crónica incapacitante e o reforço dos direitos dos doentes com fibromialgia. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicar o relator. Informar que, depois da publicação da ordem do dia, recebemos a informação de que baixa à comissão de outra petição sobre tema idêntico. Assim, havendo a necessidade de analisar conjuntamente as duas petições para efeitos de admissibilidade, sugere-se o adiamento deste ponto. Ninguém se opõe ao adiamento do ponto. Muito obrigada. Então passamos ao ponto 6. Discussão e votação do relatório relativamente à petição número 7, regulamentação da profissão de psicomotricista. Relatora, deputada Sandra Ribeiro. Dou então a palavra à deputada Sandra Ribeiro para a apresentação do relatório. Obrigada.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os colegas deputados. Ora bem, a presente petição, que visa a regulamentação da profissão de psicomotricista, foi subscrita por 10.248 cidadãos, tendo como primeira petitionária Cristina Maria Rubianes Vieira, e deu entrada na Assembleia da República no dia 17 de abril de 2024, baixando à Comissão de Saúde no dia 22 de abril, tendo sido admitida em 2 de maio de 2024. Com a presente petição, os petitionários procuram ver regulamentada a atividade de psicomotricidade, destacando a reconhecida relevância da profissão, quer na área do trabalho, solidariedade e segurança social, quer na área da saúde. Mais informam que, apesar de os psicomotricistas e ou clínicas, gabinetes de psicomotricidade se encontrarem englobados na categoria de prestadores de cuidados de saúde sujeitos a registro obrigatório no sistema de registro de estabelecimentos regulados, cuja jurisdição regulatória cabe à entidade reguladora da saúde, a profissão de psicomotricista ainda não é uma profissão regulamentada e, dada a relevância da psicomotricidade na área da saúde, consideram irresponsável e eticamente reprovável a falta de regulamentação da profissão de psicomotricista em Portugal, que consideram estar a causar graves e sérios prejuízos aos utentes dos cuidados de saúde. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se identificados os subscritores e estando também presentes os demais requisitos formais estabelecidos. A petição, agora em apreciação, cumpre os requisitos formais estabelecidos, não se verificam razões para seu indeferimento liminar. Dado que a presente petição é subscrita por mais de 1.000 cidadãos, é obrigatória a audição dos peticionários perante a Comissão, devendo ainda ser publicada no Diário da Assembleia da República e devendo ser apreciada em plenário, dado ser subscrita por mais de 7.500 cidadãos. Nos termos do número 1 do artigo 20 da Lei do Exercício do Direito à Petição, a Comissão de Saúde requereu, nos dias 21 de maio e 26 de setembro de 2024, parecer ao Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, não tendo obtido qualquer resposta até ao momento. Neste sentido, no dia 16 de maio de 2024, cumprindo as disposições regimentais e legais aplicáveis, teve lugar a audição dos peticionários. Nos termos regimentais, a opinião do relator e deliberação facultativa, pelo que a deputada relatora se exime nesta sede de emitir considerações políticas, reservando a sua posição para a discussão da presente petição em sessão plenária. Face ao exposto, conclui-se o seguinte, que o presente relatório deve ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos do número 12 do artigo 17º da Lei do Exercício do Direito à Petição, que, tendo em conta o número 1 do artigo 26 do diploma atrás referido e por esta petição ter mais de 1.000 assinaturas, deverão a petição e o presente relatório ser publicados na íntegra em diário da Assembleia da República, que, conforme o disposto no artigo 24º, número 1, alínea A, da Lei do Exercício do Direito de Petição e considerando o número de subscritores da presente petição, a mesma deverá ser apreciada em plenário, que no final do processo de apreciação deve ser remetida cópia da petição e do respectivo relatório à Sra. Ministra da Saúde, para a tomada das medidas que entender pertinentes nos termos do artigo 19º da Lei do Exercício do Direito à Petição, que deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório, nos termos da alínea M do número 1 do artigo 19º da Lei do Exercício do Direito à Petição, bem como das proveniências adotadas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se algum dos senhores deputados quer usar a palavra. Em nome da Comissão, agradecemos a elaboração do relatório e vou então colocar o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passando ao ponto 7, discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência da Ministra da Saúde e do Coordenador do Plano de Emergência e Transformação na Saúde sobre os vários obstáculos e limitações de acesso ao SNS que estão a ser criados pelo atual Governo. Dou então a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Rapidamente, o requerimento tem a ver com, até alguns temas que referimos nas audições que tivemos hoje, tem a ver com o acesso ao SNS. Aquilo que nós temos verificado do ponto de vista dos planos, e nomeadamente o plano de emergência que o Governo apresenta, passa muito por retirar o acesso, barrar o acesso de uma forma ou de outra de utentes ao SNS. Tem como objetivo, por exemplo, nesse próprio plano, a eliminação de 130 mil utentes das listas, tendo prosseguido inclusivamente com a inativação dos registros portugueses nos estrangeiros. Pretende avançar agora para a proibição de acesso por parte de imigrantes, além de outros obstáculos que têm sido colocados, nomeadamente no acesso a serviços de urgência, obstáculos esses que estão generalizados por todo o país, pese embora o seu maior impacto em algumas zonas do país, e nomeadamente em urgências. Já temos tido vários casos relativamente a isto. Obviamente aqueles utentes que se deslocam à urgência são barrados, têm que fazer o telefonema, e isto aplica-se depois a grávidas também, e todo o debate que surge em torno destas matérias. E, portanto, tendo o SNS sido criado não para barrar pessoas à entrada, mas sim para que toda a gente possa aceder a serviços de saúde, faz sentido, parece-nos a nós, ouvir, nomeadamente, a Ministra da Saúde, que é, na verdade, a responsável política da política de saúde neste momento em Portugal, e depois ouvir também o Coordenador do Plano de Emergência e de Transformação na Saúde, porque não nos parece que estes obstáculos, estas limitações de acesso ao SNS, estejam a ter resultados positivos naquilo que é necessário, que é um SNS que funcione e que não barre a entrada aos utentes que dele precisam, e é isso que está neste momento em cima da mesa. E, portanto, parece-nos absolutamente relevante ouvir os responsáveis, não só o responsável pela elaboração do plano, mas a responsável última, a responsável política do Governo, que é a Ministra, que sabemos que se tem escudado a toda a responsabilidade, mas faz sentido que seja ouvida.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho aqui a inscrição do Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Hoje temos aqui um conjunto de requerimentos para discutirmos e votarmos. Grande parte deles, se não todos, pedem a vinda da Sra. Ministra da Saúde. Dizer que o PSD, apesar de discordar com o âmbito, com o objeto destes requerimentos, não se vai opor a que a Sra. Ministra da Saúde volte novamente a vir à Casa da Democracia esclarecer, senhoras e senhores deputados. Mas, apesar de nós discordarmos com o objeto dos requerimentos, da grande maioria deles que serão hoje aqui discutidos e votados, este, em primeiro lugar e em particular, tem um conjunto de questões que diferem dos demais. Em primeiro lugar, porque tem uma parte objetivamente falsa, errada, que não corresponde à verdade, e a outra parte é que nos levanta aqui algumas dúvidas. E eu começo pela segunda parte. Porque isto não tem tempo, pois não? Não, eu vou dizer. Talvez se isto tenha tempo agora para...
Calma. Tem que ter calma. Vamos continuar.
Não, eu começo pela segunda, que é uma dúvida que nós temos, que surge no âmbito da nossa discussão para votarmos este requerimento. Tem a ver com o título que diz, o objeto é, sobre os vários obstáculos e limitações de acesso ao SNS que estão a ser criados pelo atual Governo. A pergunta que eu gostaria que o Bloco de Esquerda me esclarecesse é se quer, neste objeto, discutir os obstáculos e limitações que foram criados pelo atual Governo, e se não falaremos dos anteriores. Portanto, se vamos só cingir a discussão aos novos obstáculos e limitações, e, portanto, não falarmos daqueles que já estavam criados no passado, ou se queremos falar de todos. Isto é importante porque isso vai, do nosso ponto de vista, restringir muito aquilo que é o objeto deste requerimento. Isso é a dúvida que nós tínhamos para colocar aqui em cima da mesa. Aquela parte que é objetivamente errada, e que eu entendo, e não digo que foi propositado ou de má fé, pode ter sido um lapso, e é isso que também nos comporta aqui esclarecer. mas que é muito importante para a nossa votação, porque quando se diz que é porque que o Bloco de Esquerda quer chamar o coordenador do Plano de Emergência e Transformação em Saúde e depois coloca o nome do Dr. Henrique Castro Alves, eu penso que foi público que já desde agosto do ano passado que o coordenador é diferente, não é este Dr. Henrique Castro Alves. Portanto, de facto, isto é objetivamente errado e é natural que os partidos chamem as várias entidades quando têm dúvidas, mas devemos sempre tentar esgotar a nossa investigação em relação às coisas antes de chamarmos as entidades para esclarecer as nossas dúvidas, porque senão podemos tornar muito do que nós aqui fazemos redundante e eu penso que isso não interessa a ninguém. Portanto, dizer que esta é a dúvida que nós temos em relação a uma parte e outra dúvida em dizer que é muito difícil nós conseguirmos votar um requerimento que, de facto, no próprio objeto final do requerimento é errado. E era só isso que queríamos começar por dizer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se a deputada Isabel quer responder. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente à questão, à primeira questão dos obstáculos, eu creio que o requerimento é bastante claro sobre o âmbito da discussão, tem a ver com os obstáculos criados pelo atual governo. É tão simples quanto isso. E, portanto, não me parece que haja muitas dúvidas relativamente a isso, sem prejuízo de relembrar aqui também todas as questões que colocámos no anterior governo relativamente a obstáculos que foram também criados, mas isso só não admite quem está por má fé a fazer o debate ou quem tem má memória relativamente ao debate. Relativamente à segunda questão, na verdade, o nome que aqui está foi quem, na altura, fez o dito plano. E, portanto, desse ponto de vista fará sentido. Compreendemos qual é que é a questão que foi aqui colocada, mas, de facto, quem é o autor deste plano é Eurico Castro Alves e é ele que deve ser questionado como sendo o autor deste plano.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Deputado Rui Cristina, faça
favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, em exercício. Relativamente ao requerimento, nós não nos opomos. Buscamos sempre a transparência e o apuramento dos factos. Também achamos que deveria de... Já que estamos a falar no atual governo, que está aqui a dizer sobre os vários obstáculos e limitações do acesso ao SNS que estão a ser criados por este atual governo, também se deveria ir um pouco mais atrás e inserir-se aqui algumas entidades do anterior governo. Mas tudo bem, a minha intervenção não vai em direção a este facto, vai em direção ao senhor coordenador do Plano de Emergência e Transformação na Saúde. Pela informação que nós temos, o atual coordenador do Plano de Emergência e Transformação na Saúde não é o Dr. Eurico Castro Alves. Como tal, eu gostaria, como coordenador do Grupo Parlamentar do Chega, de apresentar um requerimento por escrito para chamar aqui o atual coordenador do Plano de Emergência e Transformação na Saúde, que é o seu doutor Pedro Melo Lopes, que já foi a indicação que nós temos. A indicação que nós temos. Foi possível na imprensa, só sempre. Mas, como tal, nós queremos fazer um requerimento oral para chamar o que é o seu
doutor. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Pedro Melo Lopes. Não, mas...
Sr. Deputado, vai apresentar posteriormente... Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Cristina, pretende fazer um requerimento oral ou vai apresentar posteriormente esta reunião?
Iremos indagar, iremos nos informar sobre se realmente quem é o verdadeiro... Não é o pai da criança, mas neste caso que é o atual coordenador. E se o atual coordenador for o Dr. Pedro Melo Lopes, iremos apresentar
Basta se referirem o atual coordenador, depois aqui os serviços fazem a ponte necessária para saber efetivamente quem é que é o
muito
atual
bem,
coordenador.
Muito obrigado.
Obrigada. Deputado João Paulo Correia, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A Comissão de Saúde tem um grupo de trabalho que tem mesmo esse único objeto, que é acompanhar a implementação das medidas do Plano de Emergência e Transformação. Esse grupo de trabalho já fez inúmeras audições, uma delas ao Dr. Eurico Castro Alves, exatamente sobre a execução das medidas que foram apresentadas pelo Governo e que, como se sabe, o Governo acabou por assumir as propostas apresentadas por um trabalho coordenado pelo Dr. Eurico Castro Alves. Agora, o requerimento do Chega, para ouvir o atual coordenador, e se for essa também a intenção do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda quer ouvir o Dr. Rui Castro Alves. Se não valerá a pena que essas audições sejam feitas, questiono o Chega e o Bloco de Esquerda, que são os proponentes dessas audições, se não valerá a pena que elas sejam feitas no grupo de trabalho que a Comissão criou em consenso. Houve um consenso na Comissão que levou à criação do grupo de trabalho. Valerá a pena que todas as audições relacionadas com o objeto do grupo de trabalho sejam feitas no grupo de trabalho. A não ser que haja um facto extraordinário e transcendente politicamente que a Comissão queira trazer para o plenário da Comissão.
Muito bem, peço então aos grupos parlamentares envolvidos que façam chegar essa informação, se pretendem ouvir os coordenadores, o atual e o anterior, em sede de Comissão ou no grupo de trabalho. Então vamos então colocar o requerimento do Bloco de Esquerda à votação e posteriormente votamos onde é que, se ele for aprovado, onde é que vamos ouvir então a entidade em questão. Quem vota?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa só para deixar claro que o PSD interpreta este texto que vai à votação da forma rigorosa como está escrita nele e é nesse sentido que a nossa votação decorrerá. Muito obrigado.
Deputado. Vamos então. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Foi aprovado com os votos contra do Partido Social Democrata. Então, como é que eu agora coloco a votação? Ok. Então, vou colocar à votação se pretendem ouvir o Eurico Castro Alves não está aqui, portanto, o coordenador do plano anterior. Se pretendem ouvir em sede de comissão, quem vota contra? Em sede de comissão?
Sim.
Ou no grupo de trabalho? Portanto, estou a votar para ser ouvido na comissão ou no grupo de trabalho?
Mas assim não se consegue. Portanto, ouvido em comissão, sim ou não? Ou então no grupo de trabalho?
Então, exatamente.
Não pode ser ouvido.
Ok. Então, sim senhora, está certo, está certo. Portanto, vou então colocar à votação, ouvir, no grupo de trabalho. Quem vota sim? Partido Socialista, PSD, quem se abstém? Também. Pronto, então foi aprovado ouvir o senhor doutor Eurico no grupo de trabalho.
Só para clarificar...
Qual foi o sentido de voto do Bloco?
Contra.
Foi não. Muito bem. Vamos então passar ao ponto 8. Discussão e votação do requerimento do Chega para audição com caráter de urgência da Ministra da Saúde sobre o atual modelo de gestão das urgências hospitalares, particularmente a recente implementação do sistema de pré-triagem telefónica que coloca em causa a saúde e segurança de grávidas e bebés. Vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, deputado Rui Cristina, para a apresentação do requerimento. Muito bem, vamos então, fica este ponto para o final. Vou passar ao ponto 9, a discussão e votação do requerimento do Partido Socialista para audição com caráter de urgência da Ministra da Saúde sobre o processo de transferência de unidades hospitalares e de cuidados de saúde primários do SNS para as Misericórdias. Vou dar a palavra ao deputado João Paulo Correia. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O título já é elucidativo, mas e foi notícia também. O PS apresentou os termos da chamada da Sra. Ministra da Saúde e do Diretor Executivo do SNS relativamente àquela que foi a decisão do Governo de transferir determinadas unidades hospitalares públicas para Misericórdias. um processo que, com escassez de informação, opaco, e que suscita as maiores reservas políticas e públicas, e daí que o Partido Socialista entenda que é urgente ouvir a Sra. Ministra da Saúde e o Sr. Diretor Executivo. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum deputado pretende usar da palavra? Posso então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Foi aprovado com, os votos, com a abstenção do Partido Social Democrata. Ponto. Sr. Deputado Rui Cristina, já está em condições de apresentar o ponto 9? Então faça favor. Ponto 8.
Eu acho que o requerimento já foi amplamente distribuído por todos os grupos parlamentares. É um requerimento para a audição urgente da Sra. Ministra, não é? Devido à situação que atravessamos no SNS, relativamente ao atual modelo de gestão de urgências hospitalares, particularmente com a recente implementação do sistema de pré-triagem telefónica, que representa, na nossa perspectiva, uma subversão preocupante do próprio conceito de urgência médica e coloca aqui em causa a segurança de grávidas e de bebés. Neste sentido, também é especialmente alarmante a situação imposta, né, às grávidas na região LVT, incluindo também o Hospital Distrital de Leiria, que são agora obrigados a efetuar uma chamada telefónica antes de se dirigirem às urgências de obstetrícia e ginecologia. E esta medida, além de ser, na nossa perspectiva, não parece ser uma transformação estrutural, parece apenas mais ser uma tentativa de tentar mascarar o encerramento efetivo das urgências sobre a designação de referenciação. E, como tal, e ao exposto das disposições legais e regimentais aplicáveis, nós apresentamos este requerimento para chamar a Sra. Ministra da Saúde.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum deputado pretende usar a palavra? Colocaria então o requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do Partido Social Democrata. Ponto 10. Discussão e votação do requerimento do Partido Socialista para a audição do Sr. Diretor Executivo do SNS e da Sra. Ministra da Saúde sobre as demissões das administrações das unidades locais de saúde de Santarém, Porto Alegre e Leiria. Dou a palavra ao deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, dizer que o título do requerimento explica o âmbito da audição do seu Diretor Executivo. O Governo tem demitido administrações hospitalares sem prestar qualquer esclarecimento público. Começou pelas administrações do Algarve e do Almada-Seixal. Já ouvimos aqui o seu Diretor Executivo sobre a demissão da administração do Hospital da ULS Almada-Seixal. O seu Diretor Executivo nessa audição não foi capaz de explicar a razão dessa demissão. Passadas algumas semanas, o Governo tornou a demitir administrações hospitalares sem explicação pública e parece-nos que é demasiado grave que o Governo siga esta trajetória desenfreada de demissões de administrações hospitalares sem apresentar justificações públicas, quando muitas dessas administrações têm um reconhecido mérito não só do ponto de vista local, do poder local, como também dos profissionais de saúde dessas unidades. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum deputado pretende usar da palavra? Não. Vou então colocar o requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do Partido Social Democrata. Novamente, ponto 11, novamente a discussão e votação do requerimento do Partido Socialista para a audição urgente do Sr. Diretor Executivo e do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde sobre o acesso aos serviços de urgência e as falhas ocorridas nas últimas semanas. Faça favor, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, os constrangimentos e os problemas que atingiram a linha SNS24 têm provocado enormes dificuldades a muitos cidadãos no acesso às urgências hospitalares. Conhecemos casos públicos de cidadãos que não conseguiram falar com a linha SNS24 em tempo útil, na situação de urgência que estavam a viver. Temos também informação pública de cidadãos que foram reencaminhados pela linha SNS24 para urgências encerradas. E também temos informação de cidadãos que se deslocaram para urgências que estariam abertas, segundo o portal, segundo a informação fornecida pelo portal da transparência, pelo portal do SNS, para urgências que de facto não estavam abertas e estavam encerradas. Aquilo que temos assistido nas últimas semanas é, mais uma vez, uma incapacidade do Governo de permitir que os cidadãos possam aceder às urgências mais próximas da sua residência e encontrá-las abertas. Vivemos um pesadelo no verão. O Governo prometeu, nos meses seguintes, preparar um plano de inverno que levasse o país a não viver os problemas e as dificuldades, os constrangimentos que o país viveu nos meses de verão. O que é certo é que o pesadelo de verão tomou conta do inverno e nas mesmas regiões do país que foram atingidas no verão estão a passar o pesadelo de inverno. As regiões de Leiria, de Santarém, de Lisboa, de Setúbal, do Algarve, no acesso a urgências de obstetrícia, de ginecologia, de pediatria, urgências básicas que deveriam estar abertas, estão encerradas durante algumas horas do dia e instala-se, obviamente, aqui uma desconfiança muito grande nos serviços de urgência e no acesso ao SNS por parte de muitos cidadãos em muitas nas mesmas regiões do país. Continuam a ser as mesmas regiões, as mesmas populações desprotegidas e afetadas. Importa saber exatamente de que forma é que o Governo geriu a linha SNS 24 quanto àquela que era previsível aumento da procura da linha SNS 24 e à sua capacidade de resposta para um inverno que continua a apresentar todas as semanas, infelizmente, urgências encerradas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados pretende usar a palavra? Colocaria então o requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do Partido Social Democrata. Ponto 12, discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para audição urgente da Sra. Ministra da Saúde sobre a intenção do Governo em entregar hospitais do SNS à gestão das misericórdias. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Rapidamente, também já foi aqui aprovado um outro requerimento, mas de facto há muita falta de informação relativamente a este processo. Isto foi, na verdade, uma tentativa que já existiu no final de 2015, foi interrompido na altura. Neste momento não sabemos se os termos deste acordo são os mesmos ou não de 2015, quanto é que o Estado vai pagar à misericórdia, qual é que é o volume de serviços que vão ser disponibilizados, qual é que é o tipo de medicina e serviços clínicos que vão ficar disponíveis à população. Não sabemos nada, há uma opacidade muito grande relativamente a este processo e, portanto, como é óbvio, a Sra. Ministra deve vir prestar esclarecimentos ao Parlamento relativamente a isto e, portanto, é o que está em cima da mesa.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel. Pergunto se mais algum deputado pretende usar da palavra. Não. Então vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do PSD. Os serviços informaram-me que, dado que foram aprovados 5 requerimentos para a audição da Sra. Ministra, vamos tentar agilizar para a Sra. Ministra ser ouvida sobre estes temas no mesmo dia e informaremos oportunamente os senhores deputados. Faça favor.
Sr. Presidente, julgo que, se somarmos os requerimentos que aprovamos hoje para ouvir a Sra. Ministra da Saúde, mais aqueles que já tinham sido aprovados, que já foram aprovados, já temos em carteira 7 ou 8 requerimentos para ouvir a Sra. Ministra da Saúde. E temas muito distintos. Julgo que será impossível agregar tudo numa única audição, até porque há temas muito mais profundos do que outros. Como também há outras entidades que estão em carteira para ser ouvidas nos mais diversos temas. E apesar de termos aqui aprovado uma audição para o grupo de trabalho do plano de emergência. Portanto, temos um calendário difícil pela frente, mas aquilo que me preocupa politicamente, ou que nos preocupa, preocupa politicamente, é ver em carteira 7 ou 8 requerimentos para ouvir a Sra. Ministra da Saúde, e obviamente têm que ser marcadas quanto antes essas audições. Não estamos a sugerir que se façam 7 ou 8 audições à Sra. Ministra da Saúde, mas manifestamente uma é impossível de conciliar e somar todos os temas, que são muitos deles distintos e com tempos bastante diferentes.
Senhor Deputado, o Governo é sempre o último a ser ouvido, portanto vai depender de outras audições que estão previamente a esta. Qualquer das formas, são 6 requerimentos, 5 assuntos. Os serviços vão propor aos senhores deputados o conjunto de audições que iremos fazer e nessa data pronunciaremos sobre a proposta que for apresentada. Vou passar para o ponto 13. Isto tem a ver com um pedido que foi feito pelo PARA à Comissão sobre a cedência de espaços da Assembleia da República na organização de eventos promovidos por entidades externas. Neste caso, tem a ver com a Nova Center for Global Health, unidade de investigação da nova IMS, que pretende utilizar as instalações da Assembleia da República para apresentar as recomendações do think tank Sharp no mês de março e de acordo com a disponibilidade do auditório. Relativamente a esta matéria, algum dos senhores deputados quer pronunciar-se sobre esta possível cedência? Vou então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Portanto, foi aprovado por unanimidade. Informar só que o PAR será também ele informado desta deliberação. Para finalizar, termina nesta sexta-feira, dia 10, o prazo para os grupos parlamentares apresentarem a lista de entidades a consultar, presencialmente ou por escrito, referente à iniciativa Proposta de Lei nº 16 do Governo, que regulamenta os ensaios clínicos de medicamentos para uso humano, e a Proposta de Lei nº 17, que estabelece um novo quadro regulamentar de investigação clínica e os respectivos estudos de desempenho. Portanto, até dia 10, os senhores deputados façam favor de fazerem-nos chegar à Comissão aquilo que pretendem. E dou por terminada. Alguém pretende usar a palavra, senhor deputado? Não? Dou por terminada a nossa reunião. Muito obrigada.